Está sim. Muito boa tarde, muito boa tarde. Cumprimento a senhora deputada e o senhor deputado e os demais presentes aqui na sala. E aproveito também para cumprimentar a senhora presidente da Associação Solidariedade Sublime Associação, a senhora presidente Maria Helena Freitas e a senhora vice-presidente Neuza Patrício. Entretanto, aproveito também para me apresentar. Eu sou deputada eleita pelo Partido Socialista e estou a assumir as funções de deputada piloto. Irei conduzir então esta nossa audiência. Também gostaria de vos agradecer a vossa participação e a vossa vinda, embora virtual, à Assembleia da República, porque é precisamente com estes momentos que nós temos a oportunidade também de ouvir as dificuldades de quem está no terreno e de alguma forma também podermos ajudar e colaborar com as vossas preocupações, que são também as nossas preocupações. Antes de passar a palavra aos senhores deputados, apenas lembrar aqui a nossa grelha. A entidade visitante terá uma intervenção inicial de 10 minutos. As senhoras podem, a senhora Presidente e a senhora Vice-Presidente podem usar o tempo em função da vossa vontade. Depois irei dar a palavra aos grupos parlamentares que neste momento estão presentes. Vamos aguardar ainda que chegue alguém com o decorrer da nossa audiência, mas neste momento temos o deputado do Partido Socialista e a senhora deputada do PSD, que têm 3 minutos. E depois das intervenções dos deputados, passaremos novamente a palavra à Associação, que terão também 10 minutos, que também podem repartir o tempo segundo a vossa vontade e a vossa disponibilidade. Para que sejamos rigorosos no cumprimento do tempo, eu vou dando sinal quando estiver a aproximar os 9 minutos, eu vou dando sinal sabendo que aos 10 minutos, então, portanto, é o vosso tempo, claro. Também não vamos ser tão rigorosos, que não vos vou deixar terminar a vossa frase. Mas pronto, é só para nós percebermos também o funcionamento aqui da nossa audiência. Assim sendo, e sendo mais delongas, eu passo então de imediato a palavra à senhora Presidente, senhora Professora Maria Helena Freitas, certo? Muito obrigada.
Certo, muito obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade da Comissão nos receber. E queria também aproveitar para dizer que nós, enquanto comunidade e pais, porque nós somos todos, quem constitui a associação da qual sou presidente, somos todos pais de filhos com deficiência ou necessidades educativas especiais. O que é que acontece aqui? Nós verificámos que havia uma fragilidade no que diz respeito à educação inclusiva, ou seja, qual foi a fragilidade? Enquanto os alunos estão no primeiro ciclo, eles têm a componente de apoio à família, ou seja, têm os carros. E os alunos com deficiência ou sem deficiência participam e têm esse apoio. Assim que se entra no segundo ciclo e no terceiro ciclo e posteriormente no secundário, esta componente de apoio à família deixa de existir, porque pressupõe-se que há recursos na comunidade que deem apoio aos alunos. Ora, o que é que nós verificamos? Que os alunos com deficiência não têm resposta na comunidade, o que significa que, funcionando eles com o horário da turma, no segundo ciclo, por exemplo, estamos a falar de uma tarde ocupada e todas as tardes livres, o que significa que estes pais não têm qualquer possibilidade nem de ter respostas na comunidade, nem de ter empregos que sejam de acordo com este calendário. De acordo com estas fragilidades, nós pensámos em criar, em conjunto com a comunidade, com a Câmara Municipal, com o agrupamento de escolas de que estamos a falar e onde está este projeto piloto que iniciámos, que é um dos maiores agrupamentos de escolas do país, o agrupamento de escolas de Sester, em Alcobaça, um projeto piloto. Eu passo a caracterizar os objetivos do projeto. O projeto tem como objetivo dar apoio aos alunos que estão no segundo ciclo até ao secundário, com deficiência ou necessidades educativas especiais, realizando prolongamentos em tempo não letivo, ou seja, as tais tardes livres, todo aquele tempo em que eles não têm resposta na comunidade, mas terão atividades diferenciadas, não estamos a falar de escola, mas de atividades diferentes. E depois o que é que acontece? Nós vamos começar a desenvolver, de acordo à medida que fomos para o terreno, fomos verificando que nas interrupções letivas também não havia qualquer resposta, ou seja, Estes jovens não têm possibilidade de realizar férias, não têm possibilidade de realizar nenhuma atividade diferente, ou seja, o universo deles passa a ser a casa dos pais e dos avós, que nestas idades já não são opção, porque já precisam também eles de ser cuidados. Então, o nosso projeto vai nas interrupções letivas, no que diz respeito aos prolongamentos escolares e depois nas interrupções letivas propriamente ditas, do verão, da Páscoa, do Carnaval e do Natal. O que é que nós pensámos? Vamos ver o que é que havia na comunidade, pedimos ajuda à Câmara Municipal, que desde o início nos ajudou com uma verba que nos permite ter duas funcionárias de apoio ao nosso projeto. E depois o agrupamento com tudo o que tem, ou seja, já existe no agrupamento os cursos, já existem, desculpe, os cursos de desporto, os cursos de artes, etc. E todos eles vêm fazer atividades connosco. Temos aqui dois objetivos: promover a inclusão natural dos miúdos e dos jovens e ao mesmo tempo promover também, isto é uma atitude formadora, para os professores que de outra forma não teriam contacto com este tipo de alunos. Eu falo por experiência própria, que sou professora de Ciências Físico-Químicas, mãe de 4 filhos, sendo que só a minha filha mais nova é que tem deficiência, portanto tem trissomia 21, todos os 3 seguiram, foram alunos de quadro de mérito, portanto esta era uma realidade que para mim era desconhecida. Aqui há também, portanto, esta atitude formadora para os colegas que de uma forma normal e natural terão contacto com os alunos. A experiência foi muito positiva no verão e está a ser agora, quando a escola nos permitiu e ao mesmo tempo nos pediu que o projeto ficasse na escola. Ora, sabendo que as escolas têm pouco espaço físico, foi graças aos projetos Ubuntu das escolas, que estão a decorrer e que têm os 5 pilares do Ubuntu, têm tudo a ver com as lideranças por ajuda ao outro. Portanto, neste caso foram os alunos, o professor que dinamiza o projeto Ubuntu na escola e os alunos do Ubuntu que nos ajudaram e nos ajudaram a requalificar o espaço. Nós estamos a funcionar num espaço que estava desativado da escola, um antigo balneário, reativámos e estamos no espaço da escola. Naturalmente, os alunos, sem qualquer comprometimento, vão ver o que se passa ali e estão a fazer atividades connosco. Portanto, deixámos de ter só os alunos do Ubuntu para ter outros alunos. Na caracterização do nosso grupo, nós fizemos, e porque gostávamos de que depois o projeto fosse avaliado e fôssemos melhorando, nós temos 10 jovens com deficiência e lugar para mais 2 jovens sem qualquer comprometimento, mas que tenham uma situação social que não lhes permita estar em casa ou ter quem supervisione, ou seja, que também não tenham uma resposta nem familiar, nem social. A questão aqui, ou seja, replicamos um bocadinho aquilo que se faz na intervenção precoce. Na intervenção precoce são acompanhados as crianças que são sinalizadas com deficiência e em risco social. Portanto, temos vaga para um total de 12 jovens, sendo que os 10 com deficiência já estão preenchidos. Temos 4 jovens em cadeira de rodas, 6 deles com fraldas e necessidades de alimentação, portanto nenhum deles é autónomo, e temos depois uma aluna cega e uma outra aluna que portanto, é funcional, mas tem aqui alguns comprometimentos intelectuais. Portanto, neste grupo tão heterogéneo, nós queremos provar também que no caso de podermos replicar, e gostaríamos que replicássemos o nosso modelo, ele não pode ser à moda de uma regra de 3 simples, passa a expressão. Porquê? Porque com 4 pessoas em cadeira de rodas, nós precisamos de uma pessoa para empurrar cada cadeira de rodas. Com 2 funcionárias que temos, como é que resolvemos o problema? Mais uma vez, recorremos às estruturas naturais da escola. Os outros alunos, que fazem parte da turma nos quais eles estão integrados e que adoram ir participar nas atividades connosco. Portanto, este projeto existe porque não existe componente de apoio à família no segundo, terceiro ciclo e ensino secundário, sendo que a escolaridade obrigatória até aos 18 anos manter estes alunos na escola com estas características, sem a componente de apoio à família, é muito difícil. Depois, por muito boa vontade que haja, uma coisa simples que nós nos separámos, por exemplo, fazer um seguro, eles não são alunos da escola, a escola não pode fazer. Tivemos que, a situação de criarmos a associação foi para arranjarmos aqui possibilidade de os enquadrar, porque estávamos aqui um lugar, no, pronto, estávamos aqui um bocadinho no lugar de ninguém, portanto, isto era território de ninguém. Nós não, eles não eram alunos da escola, também não havia como os enquadrar. Portanto, a necessidade de enquadramento e de criar uma componente de apoio à família para que a escola inclusiva possa ser uma realidade até aos 18 anos para todas as crianças, penso que seria, no meu entender, a única possibilidade de podermos replicar isto a todo o país, porque senão o que acontece é que grande parte dos pais ficam em casa, não trabalham e há aqui muitos problemas sociais que depois causam, que se criam de acordo com esta situação. Eu não consigo ver a senhora deputada, mas eu penso que estou quase... já consigo ver. Pronto, penso que estou quase no tempo. Portanto, de uma forma geral, foi isto que fizemos. Temos tido... partilho esta ideia de pedir uma audiência, partiu de quando fomos à escola profissional com os nossos alunos, para eles verem os animais em cativeiro. Houve uma colega que me disse: ouve lá, e alguém sabe daquilo que vocês estão a fazer? Não, mas nós vamos contar, e foi isso que viemos aqui fazer hoje.
Muito obrigada, senhora Presidente, gostei de ouvir. E obrigada pela partilha que nos traz aqui. Assim sendo, vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, o deputado Eduardo Alves. Faça favor e para tal tem 3 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente de Exercício, Sra. Deputada Piloto, cumprimentar as senhoras deputadas e começar por agradecer à Presidente Helena e nela a toda a equipa pela vontade e disponibilidade que tiveram para apresentar aqui o vosso projeto e a vossa associação e o vosso projeto educativo, também aqui à Comissão de Educação, Ciência e Ensino Superior. É sempre indispensável, sobretudo para nós como deputados eleitos, conseguirmos também sair, embora não fisicamente, destas 4 paredes e conhecermos aquelas que são as iniciativas e os projetos educativos que estão a acontecer nas escolas e como isso é importante para nós também conseguirmos ter aqui uma visão mais ampla sobre aquilo que no concreto vai acontecendo nas nossas comunidades educativas. Acrescentando que a escola e as nossas comunidades educativas também se fazem por várias camadas e nessas camadas estão os professores, o pessoal docente e o pessoal não docente, os alunos, também através dos seus mecanismos de representatividade, mas também através do insubstituível papel dos pais e dos encarregados de educação aos seus vários níveis, e vocês deram hoje aqui um muito bom exemplo de como os pais encarregados de educação podem ter uma intervenção bastante eficaz junto das vossas comunidades. Eu gostava também de contextualizar aqui, quer em relação a este tema, quer em relação àquilo que temos feito, isto é, a legislação que o Parlamento tem conseguido produzir, ou as medidas que o Governo tem tomado, quer também em relação àquilo que nós podemos concluir, isto é, o balanço que podemos fazer de todas essas medidas para termos um horizonte claro daquilo que ainda falta fazer ou daquilo que ainda falta percorrer, também tendo em conta a vossa experiência acumulada. Este Orçamento de Estado que foi agora apresentado traz também um conjunto de exposições que eu acho que são importantes e que merecerão dos vários deputados também atenção legislativa. Estou a falar, por exemplo, do Plataforma Mais, ao nível de eliminação de algumas barreiras físicas e da mobilidade destes alunos com necessidades educativas especiais. Estou a falar da formação contínua dos professores numa escola inclusiva, ou estou a falar, por exemplo, do aumento dos apoios para os centros de recursos para a inclusão, mas também há outras estratégias que estão no território já há algum tempo, por exemplo, os planos para a promoção do sucesso escolar, a majoração dos rácios do pessoal não docente, tendo em conta estes alunos com necessidades educativas especiais, o plano de recuperação das aprendizagens, ou o Decreto-Lei 54 de 2018, que veio aqui alterar o paradigma e garantir aqui respostas mais multidisciplinares, ao mesmo tempo que garante também planos mais individuais e concretos dentro da autonomia e da liberdade das escolas. E era, no fundo, dentro destes dois eixos que, a partir da vossa experiência acumulada, gostava de vos fazer aqui 4 perguntas. Uma primeira, para perguntar se vocês, enquanto pais, sente que um dos objetivos do Decreto-Lei 54 de 2018 de Educação Inclusiva foi reforçar o papel dos pais no percurso dos alunos com estas necessidades educativas, se vocês sentem que isso se concretizou na prática. Uma segunda pergunta, para perguntar, que sei que neste ecossistema onde há escolas, associações de pais, associações e autarquias, se vocês sentem ou não que é muito necessária essa articulação, porque no fundo acabam por ser os outros que têm os meios e vocês, por vezes, têm somente ou exclusivamente algumas oportunidades únicas de financiamento. E, por fim, se sentem que estes alunos têm um conjunto de consequências e de reflexos por força da pandemia mais violentos do que todos os outros, como é que esse processo tem decorrido, terminando e aceitando e agradecer daqui a compreensão da senhora deputada Piloto, agradecendo a vossa audição e dando-vos os parabéns e com palavras de força e de incentivo para esta vossa caminhada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PSD, Carla Madureira. 3 minutos, estás a tapar.
Muito obrigada, Sra. Deputada, que hoje coordena esta reunião. Um cumprimento à Sra. Deputada e aos senhores deputados que comigo fazem esta audição à Associação Solidariedade Sublime. Solidariedade da Associação Sublime, assim é que está o nome correto, portanto, bem-haja primeiro esta nota de este momento de cidadania que aqui trouxeram, dar-vos os parabéns por terem tido esta coragem de se formarem como associação e de poderem substituir muitas vezes o poder, as autarquias, o Ministério e fazer aquilo que muitas associações de pais e associações deste âmbito fazem, de estar ao lado dos nossos alunos para poder suprimir algumas dificuldades ou necessidades. E depois este trabalho meritório que estão a fazer e que tão bem aqui expressaram, de poder fazer um retrato fiel de como estão a solucionar um problema que é um problema não só dos vossos alunos, é um problema do país, que quando chegam ao 6º ano ficam aqui com esta fragilidade de estarem desprotegidos nos apoios que são dados ao longo do pré-escolar e do primeiro ciclo. Eu gostaria de deixar também aqui esta nota que tomamos em boa conta destas sinergias boas que aconteceram no vosso território com o agrupamento de escolas, com a autarquia, é com este esforço de todos, como diz o provérbio, que é preciso a aldeia inteira para educar a tribo, e aí vocês foram conseguir buscar os meios para poderem dar esta resposta. O que gostaria de vos perguntar, porque foram tão explícitas na vossa apresentação, é de facto se já houve da vossa parte algum contacto com o Ministério da Educação para poderem dar a conhecer este projeto, se sim, se houve alguma disponibilidade de poder colher os ensinamentos e poder replicar algumas das medidas ao resto do país. De facto, voltar a pegar aquilo no que disse também o Sr. Deputado do Partido Socialista em relação ao Decreto-Lei 54. Naturalmente nós temos visões diferentes sobre aquilo que tem sido feito ao longo, ou em relação ao apoio à deficiência e à escola inclusiva. Já temos dito em vários fóruns, o Partido Social Democrata tem dito isso, que de facto reconhecemos o esforço e o Plano Nacional para a Estratégia da Pessoa com Deficiência foi um sinal claro da boa vontade de se fazer e de dar resposta à deficiência e aos alunos em concreto, que é disso que estamos aqui a falar hoje, da falha que existe. Mas da vossa experiência, de facto, o Decreto-Lei 54 resolveu os problemas ou agudizou-os? Ou seja, olhando para a legislação, o que é que precisa aqui de ser melhorado para uma efetiva resposta aos nossos alunos? Em 3 minutos não consigo expor muito mais do que gostaríamos de obter e de beber da vossa experiência, renovar os nossos agradecimentos, dizer-vos que gostaríamos, se assim fosse possível, de nos poder enviar o vosso projeto para ficarmos com um registro mais fidedigno e podermos consultá-lo sempre que necessário, para também na função que aqui nos foi dada enquanto deputados da Assembleia da República, ter elementos para as nossas iniciativas. Bem-haja e obrigada por cuidarem tão bem dos vossos alunos e dos vossos filhos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. 3 minutos, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente de Exercício. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento em especial, em nome da Sra. Presidente Maria Helena, todo o meritório trabalho da Associação, e é um gosto poder recebê-los, ouvi-los e poderem partilhar da vossa experiência, que para nós muito nos enriquece e alertam para questões que são importantes. E vou, além de fazer minhas algumas palavras de colegas que já comento, queria reforçar que para nós também trabalharmos, para nós ajudarmos nas soluções, nós precisamos muito do contacto de terreno e que sejam partilhadas, porque às vezes até as melhores coisas podem ser feitas com as melhores intenções e que depois na prática não têm ou aderência, ou então sai bem na lei mas não há recursos para fazer. Mas se não houver esse diálogo, acaba por nunca se resolver. E portanto, não só é bom termos conhecimento do projeto que tem em curso, que volto a dizer, é muitíssimo meritório, mas também, de facto, para o nosso trabalho é mesmo bastante útil nós podermos ter este feedback. Do que tem dito, e nós temos manifestado em várias circunstâncias muitas preocupações sobre os tempos não letivos, em geral, o acompanhamento não é só, quer na vertente lúdica, quer na vertente terapêutica. São ambas, são vertentes, para já, porque na componente terapêutica, quando há as férias, quando há as pausas letivas, tem que haver uma continuidade, não é? Não pode haver uma interrupção, mas também a componente, quer de motricidade nos casos que são adequados, quer do ponto de vista, obviamente, do comportamento social, é fundamental continuar a ver estas atividades. Mas também temos a consciência que, do ponto de vista de recursos, não bate, a equação não bate. Pronto. E, portanto, todas as soluções em que possamos ajudar para sair um bocadinho das não-soluções é fundamental. Mas temos sido bastante o que nós pudermos ajudar também a dar voz e, sobretudo, contributo às soluções, contam também connosco. Houve um tema, para perguntas concretas, um tema que eu não percebi muito bem, e por isso gostava só se me pudessem ajudar a esclarecer um pouco mais, que é, quando estava a falar do ponto de vista dos seguros, porque fiquei com a ideia que, portanto, não sendo pertencentes, digamos, às escolas ou aos espaços, portanto, estariam fora, e que a associação estava a colmatar essa falha, digamos assim, mas em boa verdade, em todas as crianças pertencem à associação, que significa que haverá uma boa parte das crianças que estarão fora desta realidade. Enfim, gostava de perceber melhor um bocadinho esse puzzle, digamos assim, porque com franqueza não percebi bem e pareceu-me bastante relevante. Depois, algumas sugestões que vejam que nós possamos ajudar, sobretudo para esta faixa etária, mesmo antes dos 18 anos, que eu dá-me ideia que já é menos cuidada, não é? Eu ainda há pouco estava a ter uma reunião onde se falava das necessidades educativas especiais no ensino superior, e depois não havia ligação com a entrada no mercado de trabalho. Ou seja, dá-me ideia que isto está tudo muito fatiado, não é? E depois cada um trata de uma coisinha, mas depois quando passa para outro nível já se desliga. E eu dá-me ideia que temos que fazer aqui um trabalho grande de interligação destas diversas etapas da pessoa com, ou com deficiência, ou, lá está, de acordo com o decreto-lei, a inclusão é muito mais do que a deficiência, pois temos aqui estas duas vertentes. Nesse sentido, queria-me juntar aqui aos comentários e corroborar o que a colega Carla Madureira disse sobre o tema do decreto-lei, o que é que consideram da sua aplicação. E se há, do ponto de vista das terapêuticas, da descentralização de competências, situações que no terreno que acham que nós possamos contribuir para desbloquear, independentemente agora de partidos ou não partidos, mas o que é que se dissesse assim, olha, se eu hoje tivesse poder legislativo, o que é que eu fazia? Não é? Onde é que eu atuava? É um repto que vos faço. E pronto, estiquei-me um bocadinho no tempo, peço desculpa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E temos agora então a palavra à Associação, tem 10 minutos para responder então a estas solicitações que vos foram dadas. Naturalmente, reitero o que disse no início, portanto podem partilhar o tempo de acordo com as vossas vontades. Muito bem. Assim, 10 minutos, façam a favor, doutora Helena.
Muito obrigada. Eu vou tentar responder a todas as perguntas. Algumas foram um bocadinho repetidas. Gostei muito, são muito pertinentes. E é assim, começando por responder o que é que se fez, eu vou dizer o que acha a minha filha mais nova, que tem 3021, tem 12 anos. E de 12 anos para cá, eu acho que caminhámos muito. Ela começou na intervenção precoce. Na intervenção precoce havia um mau recrutamento, porque recrutava-se pessoas para a intervenção precoce que eram da educação especial, sem noção de que elas teriam que ter formação básica e educação de infância. Tudo isso foi alterado, hoje já não é assim. Sabemos que depois, a seguir, víamos que não havia uma adequação dentro da própria escola dos espaços onde as crianças com deficiência mais dependência pudessem estar. Hoje já é diferente. Depois, quando os alunos passam para o superior, é muito interessante, porque antigamente nem sequer os planos que eles tinham no ensino normal, no ensino secundário, passavam. Portanto, eles chegavam ao ensino superior sem tapete qualquer, sem rede. Não eram, já perdiam todas as incapacidades, todas as regalias e sequer a possibilidade de ter estatuto de educação especial. Hoje é completamente diferente. Eu ajudei um aluno com baixa visão a fazer a sua candidatura este ano à Universidade Nova e verifiquei que tudo estava salvaguardado, se submetiu o plano dele, as medidas adequadas, pôde requerer um estatuto de aluno com necessidades educativas especiais, se tivesse assistente pessoal poderia levá-lo, portanto, evoluiu-se muito. Estamos a falar de 12 anos, isto era impensável. Claro que não conseguimos mudar tudo, mas e a minha ideia ao partilhar isto com a Assembleia da República é no sentido de que nós que estamos no terreno podemos também ajudar a melhorar. O decreto-lei trouxe, não é perfeito, nem nunca será, porque nós vemos que o nosso projeto também não é perfeito. Nós estamos no terreno e são os nossos filhos, nós estamos ali a agir um bocadinho em causa própria, não é? E vemos que às vezes temos boas intenções, mas não funciona muito bem. As coisas são tão específicas, nós não temos, nesta altura, no projeto, dois jovens com a mesma patologia. Tudo é diferente. Portanto, nós não conseguiremos, penso eu, nunca conseguimos ter o melhor dos dois mundos, mas conseguimos ter muitas coisas boas. O decreto 54 é muito bom porque, não sendo muito despartilhado, dá aqui um bocadinho de espaço e liberdade aos pais para se poderem pronunciar sobre o que é que querem dos filhos. E eu vou-vos partilhar também convosco uma experiência que tive. Eu acompanhei uma aluna autista que frequentou a escola até ao 9º ano e tinha o ensino partido em dois. Ninguém se lembrou na altura que quando ela chegasse ao 9º ano não poderia ir para um curso profissional, porque já teria ultrapassado a idade. O que é facto é que a abertura, ou seja, o não espartilhamento do Decreto-Lei 54 permitiu-nos fazer uma argumentação superior que foi atendida de forma, porque na altura os professores quando fizeram isso não pensaram, quer dizer, não se pensou, ninguém viu que isso poderia acontecer, mas o que é facto é que houve possibilidade de isso ser colmatado. Portanto, não haver espartilhamento muito grande na lei, quer dizer, não é bom para tudo, mas eu penso que na generalidade foi um grande avanço. Depois, em relação às questões do emprego, aos espartilhamentos, eu acho que é muito importante. Nós na associação temos também dois jovens, um com 22 anos e outro com 26 anos. A jovem com 22 anos tem 3021 e está numa perspectiva de experimentar ali o trabalho com as funcionárias, com os outros, já numa perspectiva mais de trabalho. O Miguel, que tem 26 anos, é surdo, fez 2 anos de teste, portanto, no programa de sistemas de informação e não consegue ter emprego. Porque quando diz, ele é implantado coclear, mas quando dizem que é surdo, ele não tem essa possibilidade. Portanto, o Miguel está connosco a dar uns workshops de informática para a nossa aluna cega e para a outra aluna. A escola deu-nos logo a possibilidade de termos espaço físico para desempenhar estas tarefas e a abertura para isso. Aqui, por exemplo, na Nazaré, a Câmara Municipal aprovou a possibilidade de assembleias municipais terem tradução em língua gestual. Seria uma ótima possibilidade para o Miguel ter emprego, mas como implantado coclear, ele não consegue fazer a tradução em simultâneo, porque o barulho todo ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem tudo, ele tem formação superior necessária ao conhecimento técnico, mas depois não consegue. Portanto, mesmo naquilo que seria ótimo, ele não consegue corresponder. Portanto, aqui, na perspectiva do emprego, eu concordo, sim, está tudo muito compartimentado. O que é que eu acho? Da minha experiência, quando nós fazemos, eu aqui tento fazer com as câmaras municipais, ou seja, tendo que, na escola profissional, aquela aluna autista que vos acabei de falar, ok, ela está na escola profissional, então vou ajudar a escola profissional a arranjar estágios na junta de freguesia e na Câmara Municipal. Ou seja, na junta de freguesia e na Câmara Municipal já toda a gente a conhece. Quando foi necessário criar um emprego protegido, sim senhor, o senhor presidente da Câmara da Nazaré disse vamos criar um emprego protegido para uma pessoa com deficiência intelectual, que é muito importante porque aqui as deficiências também têm lobbies e também são compartimentadas. E as pessoas com deficiência intelectual não se movem em prol própria, portanto, ou são os pais ou alguém que as represente. Em relação à Câmara Municipal de Alcobaça, o senhor presidente também ficou receptivo a ver a possibilidade de haver um emprego para o nosso Miguel, que é técnico de informática e consegue perfeitamente estar a trabalhar desde que as condições sejam adequadas à sua condição. Portanto, há uma compartimentação, porque é assim, escola é escola, e quando nós percebemos que todos juntos é que temos a tal história que a senhora deputada falou da aldeia inteira, é fundamentalíssima. Portanto, o que é que acontece? Estes miúdos não são vistos na escola. Nós, quando começámos em julho o projeto, começámos na escola secundária. Aqueles professores, muitos deles, que tal como eu antes do nascimento da minha filha não tinha conhecimento destas realidades, foram fazer atividades connosco e foram eles próprios que começaram a dizer, mas nós também podemos fazer isto. Em relação às terapias, que é uma coisa muito importante, nós estamos no nosso projeto e uma vez que no tempo não letivo é para fazer coisas um bocadinho diferentes, nós estamos a apostar numa questão de um bocadinho diferente. Portanto, vamos ter a possibilidade de trabalhar com a Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra num projeto que eles têm, que é os Mini BioKids, ou seja, é levar a ciência a pessoas mais fragilizadas. Eles vão uma vez por mês ao Hospital Pediátrico de Coimbra e ficaram felizes por poder vir trabalhar connosco à Alcobaça. Temos também uma artista plástica do Porto que vai trazer-nos artoterapia. Estas sessões serão sempre abertas aos professores e aos alunos. Isto porque os professores têm-nos dito que para eles também é formador. E depois temos aqui na região, em Leiria, o Instituto Politécnico de Leiria, a doutora Célia Sousa, que tem sido uma pessoa que muito se tem batido pela adequação desde os brinquedos, portanto ela tem o projeto Mil Brinquedos, Mil Sorrisos, onde adequa os projetos e que também está a trabalhar connosco na acessibilidade. Acessibilidade que não tem a ver só com os espaços, mas na leitura acessível. Vamos ter amanhã, na escola secundária Dona Inês, ela virá fazer um workshop essencialmente sobre isso, sobre a acessibilidade da leitura. E diversificar, portanto, trazer aqui coisas menos terapêuticas. E o que é muito importante, misturar. Portanto, o projeto Ubuntu da escola é muito importante, eles estão ligados connosco, mas posso-vos dizer que desde que as pessoas souberam que nós estávamos e o que estavam a fazer, toda uma comunidade se levantou para ajudar. Assim, por exemplo, vamos fazer um acantonamento com os escoteiros. Porquê? Porque durante as férias tivemos lá uma miúda que não tinha qualquer comprometimento, tem 14 anos, e o que é que ela fez? Ela resolveu pôr lá umas músicas dos escoteiros, etc., e os miúdos gostaram muito e disse, então, se fôssemos fazer um acantonamento? E então vamos com um grupo de escoteiros de Alcobaça, de COS, vamos fazer um acantonamento com os nossos miúdos. e com os outros. Portanto, a inclusão só se faz se partilharmos o mesmo espaço. Não me interessa fazer projetos teóricos muito bonitos. E eu acho que depois, eu acho que aquilo que a senhora deputada falou, foram aqui faladas três coisas muito importantes. Que foi a evolução, aquilo que o senhor deputado falou, que é como é que nós estamos a ver hoje, aquilo que depois foi falado, que uma das senhoras deputadas falou que tem a ver com o passar à comissão. Temos muito gosto de passar a nossa experiência, de aferir, eu estou a fazer registros de tudo, de forma a que possamos ver as fragilidades que vamos encontrando. Ah, e não expliquei a história do seguro, eu vou explicar. É assim, quando estamos nas férias ou no tempo não letivo, não porque eles estão na escola, é a questão dos seguros, impõe-se só nas interrupções letivas. Ou seja, por exemplo, nas férias grandes os alunos já não são alunos da escola, o que significa que se nós estamos a fazer uma atividade com eles na escola, temos que criar um seguro. Por exemplo, outro problema que nós deparámos, quando ficámos na escola não havia refeições, ou seja, os pais levavam as refeições no verão, mas nós não podíamos comer no refeitório da escola porque a refeição não foi confeccionada na escola. Ou seja, havendo aqui, criando-se aqui, ou estendendo-se a componente de apoio à família, a estes grupos fragilizados, tudo isto fica enquadrado. Eles acabam por estar cobertos pelo seguro escolar, por ter as refeições e por, normalmente, aquilo que nós estamos a fazer aqui individualmente, todas as pessoas no país poderem ter apoio a isso e os pais poderem trabalhar, e os miúdos poderem estar fora da casa dos pais ou dos avós, que nesta altura não são opção. Eu posso-vos dizer que temos dois jovens com 80 quilos. Eu fiz, o meu mês de julho foi em atividades com eles, na associação, e não foi fácil. Fisicamente, não é fácil. Portanto, eu estou a falar daquilo, isto era das 8h30 às 6h, para os pais, eu estou a falar aqui, a senhora vice-presidente tem uma menina que tem uma cromossopatia complexa. Sim. E que
é sempre muito complicado. Normalmente, para poder trabalhar, era a minha mãe ou a minha sogra que ficavam com a Daniela após as 16h, até ter um horário dito normal, e era sempre uma dificuldade muito grande, porque elas já não podem com ela para poder mudar a fralda, para voltar a pôr na cadeira, para dar a comida e para ter os cuidados com ela. E somos nós, pais, é que temos de fazer e tentamos criar estas soluções de forma a poder ajudar outros pais que também mostravam o seu interesse e a sua dificuldade para conseguirem comatar estas questões, em que estamos 24 horas por dia com eles.
E a filha dela é levezinha. É uma pluma. Dá umas dentadas valentes, mas é uma pluma. Mas, portanto, nós temos aqui uma quantidade...
Para terminar, senhora Presidente, para terminar, por favor.
Para terminar mesmo, eu penso que gostava muito de partilhar isto, não sei como, pronto, como é que poderei partilhar tudo isto que estamos a fazer com a Comissão de uma forma ou podermos ser avaliados ou convidar-vos a vir cá, esta parte agora que é mais política é que eu pedi então a vossa orientação. E muito obrigada por nos terem ouvido. E gostei muito de vos ouvir também.
Ora, muito obrigada. Para terminar, eu perguntava só qual é, aliás, a vossa sede, depois a Assembleia tem os vossos endereços. Pronto, a Assembleia tem os vossos endereços. Dizer-vos que foi um gosto ouvir-vos. Obrigada pelo vosso projeto. E a Associação representa bem o que é a partilha, o que é a vontade de fazer. E são exemplo de construção de sinergias, ou seja, nós vivemos num país que não tem recursos infindáveis, não é? E temos todos de nos juntar àquilo que temos, E esta associação é um bom exemplo, juntou a autarquia, juntou os pais, juntou a escola e criou e deu resposta a quem realmente precisa. E dizer-vos que vos felicito por isso mesmo. Aliás, eu penso que este vosso projeto tem mesmo que sair da vossa região, tem que ultrapassar fronteiras dentro do nosso próprio país, não é? Porque hoje em dia, com a descentralização de competências, nomeadamente na área da educação, é uma mais-valia também. Porquê? Porque uma autarca dá resposta de uma forma mais célere a quem dela precisa. E este vosso exemplo é um exemplo paradigmático. E, portanto, ficamos aqui com este vosso registro. É evidente também, não posso deixar de o dizer, a evolução que a educação especial e a educação inclusiva têm tido. Queremos sempre mais E a propósito mesmo do acesso ao ensino superior e do processo, agora já estar, o processo do aluno já acompanhar também o registro no ensino superior, só partilhar convosco, também é bom que nós partilhemos com toda a modéstia aquilo que se vai fazendo. A Assembleia da República tinha até a anterior legislatura, tínhamos um grupo de trabalho precisamente que tratávamos sobre a educação especial. Ouvimos várias entidades, várias pessoas, e numa dessas várias audições que nós fizemos, lembro-me perfeitamente que eu fazia parte desse grupo de trabalho, lembro-me esse registro, essa preocupação, que o aluno, quando entrava no ensino superior, tinha de reiniciar o processo, o que era extremamente doloroso, até para o próprio aluno. E, enfim, fizemos as diligências, o grupo também fez chegar essas preocupações e, portanto, também foi com alguma satisfação que vimos que essa etapa também já foi conseguida. Estamos cá para vos ouvir, às vezes que entenderem por bem, e felicitar pelo vosso trabalho e, da nossa parte, sempre disponíveis para aquilo que nós pudermos fazer. Todos juntos. E muito obrigada. Thank you.